De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 116 milhões de brasileiros estão conectados à internet, o que equivale a 64,7% da população. Já segundo o indicador de alfabetismo funcional, estima-se que 27% dos brasileiros conseguem ler, mas não interpretar o que foi lido. Esses dois dados podem ter relação, e para esclarecer sobre isso, vamos conversar com o professor Ivan Paganotti, mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela USP e membro do Grupo de Estudos de Linguagem Práticas Midiáticas, o Midiato, e do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, também pela USP. Professor, mentira é algo comum quando se trata de pessoas, mas por que as notícias forjadas ou fraudulentas, conhecidas por fake news, vêm sendo tema de debates na atualidade?
As fake news, elas ganharam uma atenção muito grande recentemente, porque elas acabaram sendo relacionadas com alguns fenômenos políticos de grande envergadura recentes, né? Tanto a eleição do Donald Trump como presidente nos Estados Unidos em 2016, o fenômeno do Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia também em 2016, no mesmo ano o referendo na Colômbia, sobre a paz com as Farc, foram fenômenos de grande impacto global e que tiveram, durante a sua discussão prévia, nas semanas anteriores a essas votações, um fluxo muito grande de notícias comprovadamente falsas que acabaram viralizando nas redes sociais. E há uma preocupação legítima se essa divulgação de notícias inverídicas tenha influenciado ou impactado alguns dos eleitores ou parte desse debate público, e isso talvez ajude a entender por que esse fenômeno, que já é intemporal, né, já existe há muito tempo a propagação de informações que são incorretas, agora ganha um pouco mais de impacto.
Professor, muito é falado sobre sua propagação. Mas é possível definir quem são as pessoas que criam as fake news e quais são seus objetivos com elas?
Depende muito dos objetivos. A gente pode colocar dois grandes grupos de objetivos. Nós temos algumas notícias fraudulentas, as fake news, que têm objetivos políticos, e aquelas que têm objetivos econômicos. Tem outras finalidades também, tem pessoas que propagam o boato só para propagar, e as pessoas também que querem afetar a reputação de outros indivíduos, mas a maior parte a gente pode colocar nessas duas categorias, política e econômica. Na política nós temos o fortalecimento de uma posição, a tentar atingir a reputação de um indivíduo, tentar afetar de forma positiva ou negativa o debate de um tema, de uma proposta, por exemplo, entre o público, fazer com que as pessoas acreditem que uma proposta seja vantajosa ou desvantajosa, só que usando o artifício de mentiras, né, de informações incorretas para sustentar os argumentos. Nós temos também as finalidades econômicas, aqui temos uma diversidade muito maior. São as pessoas que simplesmente querem ganhar dinheiro, e às vezes nós temos uma mistura desses dois modelos. Existem sites que têm finalidades políticas e também financiam a militância, ganham dinheiro com isso, ou sites que ganham dinheiro e também têm algumas afiliações ideológicas e exploram particularmente alguns temas.
Trazendo para o contexto brasileiro, 42% da população se enquadra na categoria elementar. Os que sabem ler e escrever selecionam informações em textos diversos, de extensão média e têm a capacidade de fazer pequenas inferências, mas não possuem o domínio de interpretar figuras de linguagem. Afinal, professor, é possível relacionar este índice com fortalecimento na propagação de fake news?
Sim, exatamente. Como nós temos já uma baixa literacia no Brasil, ou seja, um letramento, uma capacidade das pessoas de lerem e compreenderem, interpretarem, relacionarem essas informações, isso acaba comprometendo também um tipo de literacia ou de letramento, uma educação mais específica, que é a literacia midiática ou a educomunicação, a capacidade de saber e reconhecer e compreender o funcionamento dos meios de comunicação. Isso já dificulta a compreensão de um texto. Nós temos uma quantidade grande de pessoas que não têm uma capacidade de compreensão, como você mencionou, das figuras de linguagem. Então, às vezes, não percebem uma ironia, não percebem que estão lendo um texto que é uma sátira, ou seja, um exagero humorístico que não tem a finalidade de enganar, mas que quer deixar claro que está tomando liberdade com os fatos, exagerando, construindo personagens fictícios ou situações fictícias para criticar a nossa realidade. Além disso, Os sites que trazem informações falsas, não com finalidade de humor, levam em consideração que parte da população não tem essa capacidade de interpretação. Esse é um problema bastante grave no Brasil, porque a gente sabe que, infelizmente, nós temos uma educação básica que é bastante problemática, nós temos algumas poucas escolas que são muito boas, nós temos uma quantidade considerável de escolas que não trazem uma formação adequada, muitas pessoas não terminam a educação básica, não chegam até o final do ensino médio, e por isso tem a sua capacidade de compreensão, parte delas é bastante comprometida. Mas vale a pena a gente destacar que mesmo pessoas que tiveram formação, mesmo formação universitária, mesmo formação preparando para a comunicação, então pessoas que tiveram contato ou com leis, ou com a ética, ou com problemas relacionados à comunicação, podem também ser enganados e propagar esse tipo de conteúdo.
Diante dessa discussão e de modo geral, um acompanhamento educacional na inclusão digital na sociedade brasileira seria a solução para diminuir ou até extinguir a propagação das fake news, professor?
Eu acredito que sim, dependendo do modelo que for apresentado. Eu, inclusive, eu trabalho em um curso, estamos desenvolvendo um curso com o apoio do Facebook, junto com um pesquisador da PUC de São Paulo, né, o Leonardo Sakamoto, e um professor da Faculdade Casper Libero, o Rodrigo Ratier. Nós três estamos desenvolvendo um curso que tem exatamente essa finalidade. O Vaza Falciani, que vai ser inaugurado em breve, vai ser lançado em breve online, é um curso para que as pessoas possam aprender como não se contaminar por essas notícias enganosas. A gente acredita realmente que a educação é um caminho para conseguir mostrar para as pessoas o que é uma boa fonte de informação.
Professor, as fake news são apenas um fenômeno atual ou elas podem acabar se estendendo temporalmente e fazendo com que seja necessária a longo prazo a sua implantação na grade curricular?
Se a gente levar em consideração o fenômeno da qualidade da informação que nós recebemos, ou ainda de forma mais ampla, sobre a nossa relação com os meios de comunicação, esse vai ser um fenômeno que vai continuar sendo complexo e vai ser um problema no futuro. Talvez, especificamente, a questão das fake news, esse é um fenômeno um pouco menor. Eu acho que vale a pena a gente pegar essa preocupação com um fenômeno mais específico e lembrar das outras questões gerais que estão conectadas com ele, como a desinformação, a nossa relação problemática com o que a gente publica nas redes sociais, até a questão da privacidade, que não tem uma conexão direta com esse debate, mas que é também um tema muito importante para a gente trazer agora no século XXI. Todas essas questões vão ser questões que são importantes e que precisam estar presentes, sim, na nossa educação.
Eu conversei com o professor Ivan Paganotti, mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela USP e membro do Grupo de Estudos de Linguagem e Práticas Midiáticas, o Midiato, e do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, também pela USP. Jonas Santana, para a Rádio USP.